A reportagem da Lagoa FM e Lagoa TV acompanhou o ato solene no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca aqui de Lagoa Vermelha, de distribuição de cerca de R$ 500 mil em recursos através de aplicação de multas em função de condenações criminais da Vara de Execuções Criminais de Lagoa Vermelha para entidades aqui do município. Nós conversamos neste momento com o juiz titular da Vara de Execuções Criminais da comarca de Lagoa Vermelha, Fabiano Zoletti Baú, a respeito deste momento importante. Bom dia, doutor Fabiano.
Bom dia, agradeço a presença de vocês, representantes da imprensa aqui local, porque hoje sim é um dia de alegria para a VEC de Lagoa Vermelha. A Vara de Execuções Criminais de Lagoa Vermelha é anexa à primeira vara judicial e, entre outras atribuições, ela deve administrar o fundo das penas alternativas da comunidade. E recebemos o dinheiro das prestações pecuniárias e hoje podemos, depois de muito tempo, fazer uma liberação de verbas para projetos sociais e comunitários de entidades que se cadastraram aqui perante a VEC. Estamos, então, dessa forma, devolvendo um pouco para a comunidade o que acontece aqui na cidade de criminalidade, pessoas que conseguem evitar a prisão depositando uma prestação pecuniária. Agora, esses malfeitos dessas pessoas vão retornar em benfeitorias para associações comunitárias, para entidades de proteção aos animais, melhorias nas instalações das polícias e do presídio. Então, é um dia de bastante alegria, porque fazia tempo que nós não conseguimos organizar uma distribuição tão grande de verbas e para tantas entidades, foram cerca de 20 entidades beneficiadas. Nós liberamos R$ 477 mil reais nesse edital. É um valor significativo e é um valor que vai distribuir o bem e vai ajudar a melhorar o atendimento das necessidades da comarca de Lagoa Vermelha.
Ainda falando sobre o edital, publicado ainda no mês de abril, quais os valores destinados às entidades?
Nós tínhamos um valor até bem considerável em caixa, considerando que não houve tanta distribuição nos anos antecedentes, por conta de não haver juízo na vara, e também porque nós precisávamos organizar, é um procedimento bem burocrático, tem muitas exigências, porque é uma verba pública, e nós também, por conta das enchentes, nós acabamos destinando uma boa parte de verbas para o Fundo de Recuperação do Estado, destinamos R$ 200 mil reais da VEC de Lagoa Vermelha para o Fundo de Recuperação que o Judiciário organizou. Então, nós subtraímos esse valor do que nós íamos liberar, acabamos adequando um valor que pudesse contemplar, em vez de projetos muito altos, eu tinha pensado inicialmente em R$ 50 mil reais, nós baixamos para R$ 30 mil reais, por conta da doação e também para permitir que mais entidades participassem. Então, nós colocamos um teto de R$ 30 mil reais e quase todos apresentaram projetos próximos desse teto.
Como funciona justamente para as entidades se cadastrarem e se habilitarem para poder receber esses recursos? Porque nesse momento as outras entidades, de repente, que não foram beneficiadas, já começam a ligar um sinal de alerta para que num próximo momento possam ser, né?
É o seguinte, todo ano, cada VEC, cada vara de execução criminal é obrigada a publicar um edital de cadastramento das entidades. Então, é um chamamento às entidades de fins beneficentes, culturais, que trabalhem em projetos comunitários, para que elas venham aqui e digam: eu quero me habilitar a receber verbas da VEC. Elas têm que ter uma diretoria constituída, têm que estar regularizadas com a inscrição CNPJ, têm que estar em dia com as obrigações fiscais, não pode estar devendo impostos e também não pode estar devendo prestações de contas de verbas anteriores. Porque a entidade que recebe verba tem que prestar contas e explicar cada centavo que gastou com nota fiscal, com as fotos dos projetos, a obra concluída, devolver se houver sobra, e se ela não prestar contas, ela não pode receber verbas no edital seguinte. Então, estando a entidade dentro dessas finalidades comunitárias, filantrópicas, associativas, tendo diretoria constituída, tendo regularidade civil e fiscal, ela espera, quando houver a publicação digital, traz essa documentação e daí vai estar apta a receber a verba quando houver a publicação do chamamento dos projetos. Daí. Então, são sempre duas etapas. Primeiro, a etapa da habilitação, onde são chamadas as entidades que desejam receber verbas naquele ano. Depois, as entidades habilitadas vão ter um prazo, um segundo chamamento, segundo momento, para trazer os projetos de aplicação da verba. Então, isso vai acontecer no começo do ano que vem, outro chamamento de habilitação.
No processo de cadastramento, houve algum empecilho que possa ter impedido alguma entidade de receber o valor?
Não, nós não tivemos nenhum problema com as entidades que buscaram habilitação. Nós tínhamos duas entidades que se habilitaram, mas não apresentaram projetos. E duas delas, o Ministério Público apontou que os projetos não eram bem de acordo com a finalidade da VEC. Então, um deles acabou não sendo autorizado. Nós pedimos esclarecimentos para a entidade para explicar melhor um pouco a finalidade. E o outro, nós fizemos um pequeno ajuste, tiramos uma parte de proposta e aplicação que não era adequada às finalidades da execução criminal e nem era uma finalidade comunitária ou social.
A finalidade propriamente da aplicação desses recursos, a entidade terá liberdade de escolher qual finalidade? Como é que funciona essa questão? Da onde ele deverá ser aplicado quando chegar ao caixa da entidade, né?
Sim, isso por isso que é importante o projeto. Não basta estar habilitado, porque o projeto, que é a segunda etapa, também passa por uma filtragem. Como eu disse, infelizmente o MP não pôde estar presente hoje, mas a promotoria, ela recebe vista de todas as habilitações e de todos os projetos. Por quê? Porque os projetos, eles têm que propor a aplicação daquela verba pública em uma finalidade que seja adequada. Ou a ressocialização de presos, ou a finalidades de assistência social, recuperação, segurança pública. Então, finalidades que estejam vinculadas à execução de penas ou à atuação do judiciário na comunidade. Primeiro, então, esse é o primeiro filtro. Não pode ser para finalidades particulares, não pode ser para promoção de dirigente, não pode ser para suprir caixa, para pagar funcionário. Então, ela tem que ser usada para um projeto de aplicação específica, com orçamento, com prazo determinado e que tenha uma finalidade pública comunitária. Então, esse é o filtro. Não é qualquer projeto e não é qualquer finalidade que pode ser utilizada para apresentar um projeto. Tem que ser um projeto que tenha um retorno social para a comunidade, de preferência que também envolva recuperação de apenados ou uma colaboração com a segurança pública ou com a finalidade do Poder Judiciário e que não envolva pagamento de funcionário ou despesas correntes, nem promoção, autopromoção de seus dirigentes ou alguma outra finalidade política ou partidária. Tem que ser uma coisa neutra, comunitária e de benefício público.
Com a assinatura da documentação dessa terça, os valores já estão disponíveis para as entidades?
Sim, nós já estamos disponibilizando. Então, nós tivemos, inclusive por conta das enchentes, acabou atrasando o exame e a liberação do dinheiro. Então, agora nós assinamos os convênios, liberamos as verbas e dado início, então, né, dado o pontapé inicial para que as entidades façam a parte delas agora. Nós demoramos um pouco, mas conseguimos fazer a nossa parte e agora passamos a bola para o campo das entidades, cada uma que mostre que realmente está pretendendo fazer o que nos propôs com o seu projeto, né? Eu, como eu disse na minha fala, eu conto muito com a colaboração da comunidade, dos órgãos de imprensa, porque é um dinheiro público. Esse dinheiro não é particular do Poder Judiciário, esse dinheiro não é do juiz, esse dinheiro é público. Ele está sendo investido em finalidades públicas e as pessoas que receberam esse dinheiro, quando assinaram os convênios aqui, se comprometeram a fazer uma prestação de contas rigorosa do que foi gasto, com o que foi gasto e que o projeto atingiu ou não atingiu o objetivo. E se não atingiu, por algum motivo ou outro, que seja devolvida a verba ao final do período. E para isso é essencial que a comunidade fiscalize, o Ministério Público vai estar fiscalizando, nós vamos estar fiscalizando, mas eu conto que a imprensa possa visitar cada uma dessas entidades aqui um tempo e verificar. Ó, nós tivemos na solenidade, sabemos que houve um recebimento de verba, como é que está andando essa obra, os uniformes dessas escolinhas foram comprados, já foram entregues, como é que está aqui a obra da caixa d'água para o presídio, como é que está a recuperação do postinho da PRF. Eu conto com a comunidade e com a imprensa da comunidade, para nos ajudar a olhar o retorno que essas verbas terão.
Os prazos são específicos para cada projeto? Há um período determinado para prestação de contas?
Nós adequamos os prazos projeto a projeto. Então, isso não tem como dar um parâmetro, porque como cada finalidade é muito própria, é muito peculiar, cada projeto tem o seu andamento. O que tem que haver é a prestação de contas ao final do projeto, e nós precisamos depois apresentar isso para o Tribunal de Justiça e para o Tribunal de Contas, que fazem a fiscalização do nosso trabalho. Porque nós fiscalizamos as entidades aqui na comunidade e o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas fiscalizam a nossa fiscalização. Então, é uma dupla fiscalização. Então, ano que vem, no período de estar encerrando os projetos, eles nos prestam contas, nós prestamos as contas a Porto Alegre e vamos habilitar outras entidades para fazer com que a roda continue girando.
Já existe uma previsão de quando acontecerá a abertura de um novo edital para cadastramento das entidades?
Eu acredito que a gente vai fazer isso por março ou abril do ano que vem. Acredito que seja esse o nosso plano de trabalho.
O senhor falou que seria anualmente esse trâmite, né? Mas algum tempo não acontecia aqui. Há quanto tempo não acontecia uma ação como essa aqui em Lagoa Vermelha? O senhor tem ideia, doutor?
Eu não tenho uma ideia precisa, porque eu cheguei aqui em setembro do ano passado e a vara já estava sem juiz titular. Então, como é um procedimento mais complexo e mais burocrático, eu acredito que os substitutos estavam fazendo pequenas aplicações em alguns projetos mais pontuais, mas não conseguiam fazer uma divulgação e depois uma filtragem dessa envergadura que foi feita. Então, a informação de quanto tempo eu não tenho para te dar agora, porque seria impreciso, seria um chute. Mas eu sei que houve liberações, mas menores, mais pontuais, para alguns projetos muito específicos. E agora a gente conseguiu fazer um que contemplasse muito, muito mais entidades com um único edital.
Agradecemos a participação, doutor Fabiano Zoletti Baú, titular da Vara de Execuções Criminais da comarca de Lagoa Vermelha. As entidades beneficiadas com estes recursos nesta etapa, neste edital, foram a Focinhos Carentes, Cão Lobato, Ápia, UAB, a União de Associações de Bairros, São Lave, Rotary Clube de Ibiraiaras, Lar da Menina, Patran de Lagoa Vermelha, o Lagoa Esporte Clube, Fundação Araucária, Conselho da Comunidade, Brigada Militar de Caseiros, Bombeiros de Lagoa Vermelha, a APECAM, a APAI de Lagoa Vermelha e a APAI de Ibiraiaras. Participação especial na programação de Luciano Andrade.